Havendo o número regimental, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 4ª reunião de 2011. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública no âmbito do ciclo de debates destinado a discutir o uso disseminado do crack, atendendo aos requerimentos de número 1 e 2 de 2011, iniciativa da senadora Ana Amélia, complementado por outros senadores. Hoje, o terceiro painel do ciclo de debates tem como tema a saúde pública e o tratamento. Primeiro, agradecer aqui a todos os presentes, todos os convidados, dizer da nossa alegria de recebê-los aqui. Como foi lembrado, nós estamos trabalhando com um objetivo, que é realizar essas reuniões de trabalho como preparatória para a organização de uma conferência nacional que possa viabilizar um parâmetro nacional que possa ser parâmetro também para os estados, para os municípios, para o setor privado, nesta área da política sobre o álcool e outras drogas, crack e outras drogas. Convido à mesa nossos ilustres oradores. Aqui, o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, representante do senhor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina. Aliás, registro o belo evento que tivemos no dia de ontem no Conselho Federal de Medicina. Tive o privilégio, com a senadora Ana Amélia e outras lideranças, de estarmos lá e poder ali ver um trabalho da mais importante entidade da área médica brasileira, no sentido, registramos a presença aqui do nosso querido deputado Carimbão. É uma honra para nós. Aliás, vem desenvolvendo aí um brilhante trabalho como presidente da frente parlamentar que atua nessa área das comunidades terapêuticas na Câmara. Realizou um belo evento que me marcaram um horário, eu fui lá, cheguei lá, não era no horário, mas é um belo evento e quero aqui também parabenizá-lo aí por esse trabalho. Como eu dizia, o Conselho Federal de Medicina, que realizou esse evento ontem, que permitiu dar aí um conjunto de procedimentos a serem uniformizados no Brasil, nessa área do atendimento, levando em conta já algumas orientações da Organização Mundial de Saúde. Convidamos também o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira. Também sejam bem-vindos. Também o Dr. Emanuel Forte Silveira Cavalcante, representante do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, senhor Antônio Geraldo da Silva. O padre Haroldo está se deslocando para cá e, com muito prazer, convidamos aqui o Frei Hans, me perdoe aqui meu alemão, Heinrich Stapel. Tá no rumo? Você tem que me ensinar, viu, Vladimir? É Rai. Tá bem. Eu ainda tô querendo aprender ainda o tupi-guarani, viu? Pronto, é você, vai ser meu professor. O Frei Hans representa aqui a Rede Fazenda da Esperança. Ele que inaugurou esse trabalho em Guaratinguetá, em São Paulo. Devo dizer aqui que justificou a ausência o doutor Roberto, que é do Ministério da Saúde. Ele quer marcar um novo momento. Ele teve uma situação emergencial familiar e, por isso, teve que viajar no dia de ontem. E esteve até ontem conosco lá no Conselho Federal de Medicina. Então, eu queria aqui dizer que ontem o doutor Roberto esteve lá. Ele teve que sair logo ali depois do evento por um problema emergencial. Tinha até combinado com ele que, se ele pudesse vir hoje, a gente daria a palavra para ele em primeiro lugar, mas aí parece que agravou a situação, ele teve que viajar. De qualquer modo, ele tem compromisso de vir à comissão, inclusive apresentar o plano, não é, o pensamento, enfim, do Ministério da Saúde, que tem grande importância nesse trabalho. Bom, eu estava colocando aqui no início, o nosso desejo nesse trabalho, na verdade, se trata de uma reunião, como eu disse, de trabalho preparatória. Um objetivo, deputado Carimbão, e a gente quer trabalhar inclusive com as frentes parlamentares da Câmara e do Senado e as comissões diversas existentes no Congresso é de buscarmos trabalhar a organização de um embrião de projeto que seja, que possa nortear sobre o trabalho da área da prevenção, do tratamento, da reinserção social e de um conjunto de políticas públicas que possam ser adotadas e convencer o governo federal, a exemplo do que faz em outras áreas da saúde, na área da educação, enfim, de encabeçar a convocação de uma conferência nacional em que possamos apresentar uma proposta e que possamos passar pelo crivo do setor público, do setor privado, das diferentes áreas, dos diferentes níveis de governo, das comunidades terapêuticas, das clínicas, das entidades médicas, enfim, para que possamos ter um balizador dessa política. O objetivo que a comissão coloca é buscarmos fazer a implantação de um sistema que está na lei, mas ainda não está verdadeiramente implantado no Brasil, ou seja, um sistema que possa ter quem possa coordenar no governo federal, nos governos estaduais, nos municípios, que possa integrar as diversas entidades desta área e, por último, não é, que possamos também adotar um conjunto de medidas que venham, inclusive, a apoiar as entidades existentes. Então, eu queria iniciar aqui os trabalhos, passando a palavra ao Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, pelo Conselho Federal de Medicina. Nós vamos trabalhar com um tempo de quanto tempo aqui? Um tempo de mais ou menos o quê? Uns 10, 15 minutos? Uns 20 minutos? 15 minutos? 15 minutos com tolerância, tá certo? Combinado? Dr. Carlos Lima, muito obrigado. E permita só registrar aqui a presença também da nossa deputada estadual, Rejane Dias, lá do estado do Piauí, que é presidente da Frente Parlamentar de Políticas sobre Álcool, Crack e Outras Drogas, também lá no estado. Seja bem-vindo. Ontem recebemos aqui o... E que manda em mim, tá certo? Ontem recebemos aqui a presença do secretário de Justiça do Rio Grande do Sul. Eles criaram lá um departamento também nessa área de política sobre drogas. Aliás, eu quero dizer aqui que ontem nos foi feito um convite com a senadora Ana Amélia, viu, senador Mocca, para que possamos ir ao estado do Rio Grande do Sul, visitar lá essa experiência que a gente viu aqui das entidades não governamentais e da área de governo. Então, vai ser formalizado o convite e nós vamos acertar uma data para esta visita. Já temos uma para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Você está convidado também, viu? E devo dizer, inclusive, que tem uma experiência que eu tive em São Paulo, numa reunião lá com os cientistas, e eles recomendaram uma visita, um evento com o pessoal da Suécia, e uma visita. É o país do mundo considerado mais avançado nessa área. Eles estão prevendo que a próxima geração não haverá mais dependente químico. Você imagine, para a gente aqui, uma coisa impossível, tá certo? Então, é um feito que eu acho que vale a pena a gente encontrar. Registro também e agradeço a presença do nosso líder, senador Humberto Costa. Com a palavra, Dr. Carlos Tavares Lima.
Muito bom dia, senador Wellington Dias. Em seu nome, cumprimento os demais ilustres participantes da mesa. E em nome da senadora Ana Amélia e do senador Valdomiro Mocca, cumprimento os demais senadores, autoridades presentes, os pré-claros, inclusive colegas médicos que aqui também participam da audiência. Sem dúvidas, extremamente relevante aos nossos interesses sociais, éticos e morais, iniciativas como essa do Senado. Portanto, digna dos nossos melhores encômios e da maior vontade em contribuição. Bom, trata-se do uso disseminado do crack na área da saúde pública e tratamento, de acordo com o convite recebido para participação da audiência. O crack surgiu nos Estados Unidos da América na década de 1980. E o primeiro relato de uso da droga no Brasil data de 1989. O seu consumo vem crescendo principalmente nos últimos anos, em face do território brasileiro servir de rota para o tráfico internacional e da vulnerabilidade social de grande parcela da população, sobretudo dos mais jovens. Embora essa droga adição alcance todas as faixas socioeconômicas e culturais. Para respostas às questões de saúde pública e tratamento, antes de mais, há de considerar-se um fidedigno levantamento de dados epidemiológicos, no pressuposto de que todos concordem tratar-se de doença. Não obstante, um levantamento em curso, a pedido do Ministério da Saúde, ainda faltam dados nacionais atualizados sobre o número de vítimas e o perfil dos usuários no país. Há um levantamento, como dito, em curso, e acredito até o final deste ano esteja pronto para a nossa análise, e cujos dados intermediários já apontam um índice de 1,2% da população brasileira como usuária da droga.
1,2?
1,2. Os dados vêm a 1,2 do crack. O que traria um aumento realmente significativo em relação ao último estudo, que data de 2005, quando ali apontou-se um índice de 0,1, mas na verdade com um viés no trabalho, porque o índice de uso da cocaína era de 0,7%. E as perguntas a respeito da cocaína inalada ou aspirada causaram uma certa distorção no final. Mas naquele momento, 2005, esse índice devia estar em torno disso, 0,5%, 0,7%. Agora os índices já começam a apontar para algo em torno de 1,2% da população brasileira. É um estudo do SEBRIT, e esses últimos dos dados oficiais, como dito, remontando ao ano 2005, tendo como fonte esse estudo relatado aqui, referenciado do SEBRIT, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, realizado em 108 cidades, e apontando esse índice, já dito, 0,1% da população. Fumou crack nos 12 meses anteriores à pesquisa. 2,6% haviam fumado maconha. 1,2% tinha utilizado solvente. 0,7% havia usado cocaína. Enquanto 49,8% das pessoas... 49,8% das pessoas consumiram álcool. Então, notoriamente, o álcool representa a grande maior preocupação em relação à drogadição, incontestavelmente por uma questão, inclusive, estatística irrefutável. Bom, mais recentemente, universidades federais do Rio de Janeiro fizeram estimativas com base em dados do censo do IBGE de que o número de usuários no país estaria em torno de, como dito, 1,2 milhão, sendo 13 anos a idade média para início do uso da droga. 1,2 milhão. Pois é. Muito mais. É isso que nós estamos esperando a concretização dos trabalhos para poder... Não, 1,2 milhão, o estudo agora recente feito, isso não é... O estudo do SEBRIT é de 2005. Esse estudo do SEBRIT, que vem sendo agora novamente elaborado, atualizado, vem evidenciando dados que certamente vão nos levar a esse índice de 1,2 da população, o que vai dar mais de 2 milhões. Mas esses estudos que eu agora cito são estudos estimativos, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mais ou menos fica aquém daquilo que foi feito também pela Unifesp recentemente. O da Unifesp bate em 2 milhões, é um estudo recente da Unifesp. Mas esses não são dados oficiais. Os dados oficiais vão ser apresentados ao final de ano, certamente, pelo estudo do SEBRIT. Bom, em síntese, 1,2 milhão é a estimativa das universidades federais do Rio de Janeiro, sendo 13 anos a idade média para início do uso da droga. A pesquisa da Unifesp, repito, acusa algo ao redor de 2 milhões de brasileiros que já utilizaram o crack, dentro daquela perspectiva que o senador coloca como referências. Enfim, torna-se relevante dar ênfase aos aspectos éticos e morais do problema, maiormente quando sabemos do índice de violência envolvido ou decorrente do uso da droga. Violência que atinge as vítimas e violência causada pelas vítimas, a população brasileira. Sobre as propostas de planos de luta, de combate contra o problema, nós temos alguns aspectos a ponderar. Primeiro, a Secretaria de Combate de Ação Antidroga, Nacional de Ação contra a Droga, anteriormente ligada à Presidência da República, hoje está ligada ao Ministério da Justiça. Eu queria colocar a reflexão. Seria mais pertinente permanecer ligada à saúde, à presidência ou ao Ministério da Justiça, já que não se trata de um caso prioritariamente, eminentemente de justiça, mas de saúde. Outro ponto à reflexão seria a questão financiamento. Tivemos aqui em 2010, na execução orçamentária do órgão, Presidência da República, gestão da Política Nacional sobre Drogas, dotação inicial de R$ 24.130.000, autorizado mais incremento, R$ 124.130.000, empenhado e liquidado, R$ 90.000.000, efetivamente pago, R$ 5.349.000, 2010. Agora, aponta-se a algo em torno de R$ 400.000.000. E aqui pondera-se, é suficiente em termos de estados que existem nessa federação, em termos de mais de 5 mil municípios. E, sobretudo, considerando as prioridades essenciais, fundamentais, à luta contra essa droga adição, que tem um potencial de ação de dependência muito rápido e que atinge, como dito, camadas muito jovens e vulneráveis da população. As prioridades que seriam a policial, a de uma assistência médica integrada e de ação social. A policial, através de um controle efetivo de fronteiras, considerando, como dito, esse país como rota de tráfico internacional. A criação de um setor de inteligência dentro da esfera policial, para que se expurgue aquilo que pode estar correlacionado ou ligado ao tráfico. E o preparo da polícia para a lide com humanidades. Na área da assistência médica integrada, as condições de atendimento, passando por uma rede, por uma estrutura de rede capaz de absorver a imensa demanda assistencial. A priorização dentro disso dos CAPs, a nível, sobretudo, de CAPs 3, com presença de médicos para uma devida e adequada assistência. A psicoterapia no SUS, fundamental. A consideração da capacitação dos recursos humanos nas portas de entrada, nas áreas de urgência, emergência, nos programas de saúde da família. Muitas vezes, realmente, porta de entrada, onde esses usuários de crack procuram um primeiro atendimento por causas diversas. Precisam ser diagnosticados e bem encaminhados. Para isso, precisamos de recursos humanos em todas essas esferas, na urgência, na emergência, nos ambulatórios, nos programas de saúde da família. E, ao mesmo tempo, óbvio, ter uma rede estruturada onde permita que o encaminhamento devido seja feito. E, terceiro, a questão da área social. Essa questão é extremamente importante. O trabalho refere-se a uma questão de justiça social. Nós precisamos de escolas integradas que possam, naturalmente, oferecer uma condição de inclusão social, um sistema de economia solidária, de financiamento que permita a inclusão do indivíduo. a sua autoestima preservada. Precisamos, enfim, de um trabalho que não pode estar sob ombros exclusivos do governo, mas de toda a sociedade civil organizada. Agora, precisamos, sem dúvida, de ter financiamento adequado, de ter sistematização, metodologia,